Boa noite, amados. Vamos ficar de pé e adorar a Deus. É bom estar em família. É bom ter liberdade. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, o Deus vivo. O Deus que reina pelos séculos e pelas gerações. Porque Ele é bom, compassivo, justo. Uma coisa maravilhosa de você ser família é poder ver os pequeninos crescerem. É poder ajudá-los quando eles precisam. Eu lembro que, há muitos anos atrás, assim, acho que 8 anos atrás, as primeiras vezes que a gente começou a congregar aqui, tinha uma criança, ela devia ter uns 10 anos na época, ou um pouco menos, e ela comentava dos meus sapatos, ela amava os meus sapatos. E é maravilhoso chegar aqui e olhar no rostinho dela e ver que o amor de Deus nos mantém, que a graça de Deus nos sustenta. E Ele é poderoso para nos sustentar e nos manter até os últimos dias de nossa vida aqui na Terra e nos apresentar perante Ele santos e imaculados para o dia de Cristo. Amém? Então vamos adorar. Levante suas mãos e diga do seu coração. Declare o seu amor por Ele. Não espere por mim. Declare o seu amor por Ele. Declare o seu amor por Ele. Desenvolva com Ele um relacionamento íntimo. Nós te amamos, Jesus. Sukamashitara. Incomparável, Senhor. Incomparável tu és. Incomparável, incomparável tu és. Incomparável, Senhor. Incomparável tu és. Incomparável, incomparável tu és. Incomparável tu és. Incomparável tu és. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sou grata a ti. Oh, eu sou grata a ti, meu Jesus. Eu sou grata a ti. Por tudo que tu és, por tudo que tem feito a mim, eu sou grata, Senhor, eu sou grata, meu Deus, eu sou grata a ti. Incomparável, incomparável tu és. Quem se compara a ti, Senhor? Quem se compara a ti, Senhor? Quem se compara a ti, Senhor? Incomparável, Senhor. Incomparável tu és. Incomparável, incomparável tu és. 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 Maravilhoso, Senhor, oh, maravilhoso tu és, maravilhoso, maravilhoso tu és. Nós te amamos, Jesus. 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 Maravilhoso tu és. Incomparável tu és. Tu és tudo para nós, a força de nossa salvação, a nossa herança. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, a força de nossa salvação. Tu és tudo para nós. O Senhor é tudo em todos, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos nessa noite. O Senhor é tudo para nós, Pai. Obrigada por sua graça, Pai. Obrigada por sua graça incomparável, Pai. Obrigada por sua fidelidade incomparável, Pai. Obrigada por sua graça incomparável, Pai. Obrigada por sua graça incomparável, Pai. Nós te amamos e te bendizemos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu tenho algo no meu coração para hoje à noite. Eu quero orar por cada um de vocês. A palavra de Deus diz assim que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. A sua oração pode muito. Pode muito a oração do justo nos seus efeitos. Não existe nenhuma só das suas orações sem resposta. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é filho. Porque você é filha. Aquele que nos deu Jesus, porventura, Paulo pergunta, nos negaria qualquer outra coisa? Nós precisamos aprender a desfrutar da doçura, do privilégio, da graça de sermos filhos. Seguindo a linha de pensamento de Rita, eu acho que é Mateus 6. Mateus 6, a partir do 5. É uma série de meditação que começa no 5, com o Sermão da Montanha, né? Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Mas nós não vamos ler tudo, não vou fazer isso com vocês, porque eu quero impor as mãos sobre vocês. Mas eu quero reforçar o que Rita disse, porque isso é muito importante. A palavra de Deus é em tudo a verdade. E quando que a palavra de Deus se tornou a verdade? Ela é a verdade desde o princípio. Então, Mateus 6, a partir do 5. Jesus ensinando, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por que que eu aconselho você a não ser como os hipócritas? Porque esses gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E qual é a recompensa? Serem vistos. Aquilo que você busca, você vai achar. É ser visto por homens que você quer ser? Visto por homem você será. É ter relacionamento de filho que você quer ter com seu Pai Celestial? Relacionamento de filho você terá. Pregar para uma multidão é o que você quer? Uma multidão você arrastará. Mas ser família de Deus com seu irmão é diferente de pregar para a multidão. Eu amo ser sua irmã. Estar junto de você, acessível a você, igual a você. Eu amo saber que o meu Pai não faz acepção de pessoas, que não há ninguém maior que eu ou ninguém menor que eu. Porque o meu Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Aquilo que você busca, você terá. Aquilo que você pedir, você terá. Aleluia, Jesus. Tu, porém, Jesus fala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. E o que vai acontecer? Te recompensará. Em secreto? Não existe resposta de oração secreta. Publicamente, ele te recompensará. Porque se eu orar pedindo a Deus sabedoria, onde é que eu vou usar a minha sabedoria? Em secreto? Publicamente. Se eu orar para Deus converter a minha família, Deus converterá a minha família e ela ficará secreta? O que vai acontecer? Todos verão a salvação da sua casa. Todos verão a salvação da sua casa. O texto de Números que Rita leu. Segura aí que nós vamos voltar aqui em Mateus. Números, o 23. 23, 23. Não é isso? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer o quê? Que coisas tem feito Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orará a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E todos dirão, sabe o quê? Eis. Que coisa tem feito o Senhor por Amarílis? Que coisa maravilhosa tem feito o Senhor por Irani. Que coisa maravilhosa tem feito o Senhor por Amarílis. Plena e poderosa salvação se fez o Senhor para nós. E o verso 7 de Mateus 6. Orando, não useis de vãs repetições, como gentios. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Paulo nos aconselha: fazei conhecido diante de Deus as vossas petições com ações de graça, não com vãs repetições. Meus irmãos, quando eu não tinha entendimento de filha, quando eu estava cega, eu usava de vãs repetições. Mas hoje que os meus olhos veem, hoje que eu tenho a luz da vida, Jesus falou, aquele que tem a mim, jamais andará em treva. E a seguir, tem a oração do Pai Nosso, que ele ensina como você deve se relacionar com o seu pai. Como deve estar o seu coração disposto na hora que você vai orar. Ele não está mandando você repetir 1000 vezes o Pai Nosso. Eu lembro de uma vez que eu fiz algo assim bem grave, bem sério. Nas minhas emoções, né? E procurei o padre da minha paróquia para me confessar. Ele ouviu a minha confissão em sigilo, porque é sigilosa, né? E me deu um castigo. Mandou eu repetir várias orações, entre elas o Pai Nosso e Ave Maria. Mas isso não muda nós por dentro. Não faz diferença. Sabe quantas vezes mais eu caí no mesmo pecado? Inúmeras. Porque você só muda quando Deus muda a sua natureza, quando você se arrepende do seu pecado. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não diz para a gente repetir. Jesus falou: não vos assemelheis, pois, a eles. O seu Pai sabe do que você precisa, meu irmão. É de perdão que você precisa? A gente acha que quando Deus fala assim, que as nossas, Ele sabe das nossas necessidades, a gente acha que Deus está falando de comida, né? Bebida. Será que a sua necessidade realmente é só comer, beber, vestir e ter uma casa para morar? Será que realmente essas são só essas as nossas necessidades? Será que o nosso Pai Celestial não sabe que você precisa de paz? De sossego? De segurança, de certeza absoluta que seu filho nesse exato momento está guardado lá em casa. Eu estava vindo com Rita aqui para a igreja e de repente um rapaz passou de bicicleta na nossa frente. A Rita: olha para esse moço, se o moço de trás, eu breco e o moço de trás desvia e avança. Atropela ele. A pobrezinha da mãe está em casa. Eu falei, aí eu acrescentei: e nem sabe que o anjo do Senhor está guardando. Porque o Senhor sabe livrar da morte. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na sua ignorância, meu irmão. Ele é a luz dos homens. Ele veio para dar luz a seus olhos. Nosso Pai não é uma religião. Esse conselho que está aqui na Bíblia é só para nós? Ou para qualquer pessoa que lê esse texto? Deus não faz acepção de pessoas. Sabe como foi que eu nasci de novo? Eu tive uma briga estrondosa com meu pai, por causa da minha madrasta. E ele foi para a roça trabalhar, e eu fui para a igreja do meu bairro, lá onde eu confessava os meus pecados, para o padre da minha paróquia. Eu sabia os segredos todos, porque eu nunca fui uma católica de boca. Eu era uma católica praticante. E eu fui para a igreja. Sabia como entrar na igreja, mesmo com a porta da frente fechada. Eu sabia que a lateral sempre estava aberta. E eu entrei na igreja. E geralmente nas igrejas católicas, eles deixam a Bíblia grande aberta, assim, num. Tipo um púlpitozinho, né? Longe do altar. E aquela tarde, ela estava aberta no Salmo 119. E eu estava indignada. Eu tinha 22 anos de idade. Eu não aguentava mais aquela vida de enteada. Deus não despreza, meus irmãos, a oração de um coração aflito. Não importa onde você está, Ele está atento ao seu coração. A sua necessidade. Aquele que me invoca jamais será envergonhado ou confundido. Não importa se no Rita Andrade ou na Igreja Católica, ou em qualquer outro lugar, contanto que você queira saber a verdade. E eu entrei na igreja soluçando em lágrimas. Não preciso dizer para vocês que eu sou chorona. Precisa? Um milagre hoje eu não estar chorando. Entrei em soluços naquele lugar. E resolvi ler aquela Bíblia aberta lá no Salmo 119. Vou ler só os primeiros versículos para vocês, porque eu li o Salmo todo. Provavelmente lá é o Salmo 118. Não me lembro mais se é um à frente ou um para trás. Não me lembro mais direito. Mas na nossa Bíblia é o 119. O texto eu sei exatamente qual é, porque foi com esse texto que Deus iluminou meus olhos. Foi essa oração que eu fiz. Sozinha dentro daquela igreja. Cheguei pertinho chorando e li: bem-aventurado os irrepreensíveis, coisa que eu não era, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, coisa que eu não fazia. Sabe por que eu não fazia? Porque não havia em mim condições de fazer. Você pode dizer para mim se um cachorro pode falar? Um animal pode falar? Seu gatinho de estimação pode falar? Por que não? Porque é cada um segundo a sua espécime. A natureza do gato não fala. A natureza do gato não nada. Deus não fez o gato para viver nas profundezas do mar, fez? Eu não tinha a nova natureza. Eu queria, meus irmãos, mas não tinha como eu fazer. É Romanos 7. A lei que operava no meu corpo mortal era da morte. Ela me arrastava para a morte. Por isso Jesus veio, repreendendo os israelitas, falando de avareza, e ensinando os discípulos. Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, aumenta a minha fé. Ele manda perdoar, né? 7 vezes tanto. Se teu irmão pecar contra ti e vier reconhecendo, perdoa, perdoa. E Pedro sabia que ele estava falando de dinheiro. Se te roubar a Suzy de manhã, você perdoa. Se às 11 horas da manhã te roubar, você perdoa de novo. Se às 3 da tarde te roubar, você perdoa de novo. Se às 8 da noite te roubar, perdoa de novo. Aí Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, o Senhor aumenta a minha fé aí. E Jesus falou, sabe o que para eles? Aquilo que era impossível aos homens. Isso fez Deus, enviando o seu filho amado por você. Você não pode fazer, mas o seu pai pode por você. Você não pode, mas ele lhe deu a condição de andar livre do pecado. Então, eu não podia andar na lei do Senhor porque eu não era nascida de Deus. Só que eu não sabia que eu não era nascida. Eu era batizada, eu era crismada, eu era catequista. Mas eu não era nascida. Eu fazia repetição de oração, mas eu não era nascida. Mas nasci nesse dia aqui. Bem-aventurados, o verso 2, os que guardam os seus preceitos e o buscam de todo coração. Não para ser visto pelos homens. Não para aliviar sua consciência. Não é um paliativo, meu irmão, de consciência. É admitir. Admita no seu coração. Admita. O publicano falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. O fariseu, orando, falou: Senhor, eu jejum, eu dou o dízimo, eu dou esmola. Eu não sou como a Marilis. Sabe o que é que Jesus falou contando essa parábola? Ele pergunta: quem saiu justificado da oração? O que se baseia na sua própria justiça ou o que reconhece que nada é? Que nada pode? Bem-aventurados que guardam os seus preceitos e o busca de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam fiéis os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Você, meu Deus, mas como eu vou fazer isso? Aí Jesus falou, leia o próximo. Sabia que Deus fala com todos os homens? Não existe um só homem na face da terra que não possa ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos alma, nós somos espírito, alma e corpo. Deus fala com todos os homens sobre a face da terra. Mas quem inclina o ouvido para ouvir? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, diz o Senhor. Ouvi, e a vossa alma viverá. Aí o verso 9. De que maneira, tinha a pergunta que estava no meu coração, de que maneira poderá Marílis guardar puro o seu caminho? Me ensina, Senhor, porque eu estou querendo. A resposta está logo a seguir. Observando segundo a tua palavra. Então vamos observar nosso caminho segundo a palavra de Deus. João, Evangelho de João. Naquele dia eu li o salmo inteiro. E eu não sei como, porque é uma coisa que você não vê. Eu nasci de novo. Ele ouviu o meu clamor e veio em meu socorro e eu nasci de novo. Capítulo 1. Vou ler a partir do 10. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O verbo, a palavra, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Ele não está falando Israel não me conheceu. Os medianitas não me conheceu, os egípcios não me conheceu. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus não olha para o mundo e divide em países, ou religiões, ou povos. Ele olha o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o recebeu. Quem será que era esse seu? Veio para o que era seu. Não eram judeus, meus irmãos, era eu e você, os que estavam lá naqueles dias. Jesus veio para o mundo e Deus amou o mundo. Não diz Deus amou os judeus. Deus amou o mundo. Outro dia, na reunião fechada, conversando sobre esse assunto, eu falei assim, gente, vocês já prestaram atenção que Adão não era judeu? Adão era judeu? Não. Noé era judeu? Não. Então, quando o texto diz, veio para o que era seu, ele está falando de quem? Dos judeus? Não. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso inclui eu e você. Então ele veio para o que era seu. Nós éramos, desde o princípio, dele. Aí o verso 2 tem o que o salmista nos aconselha a fazer. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Você gostaria de guardar puro o seu caminho? Eis o primeiro conselho. Primeiro conselho para você que quer guardar puro o seu caminho. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Os que não, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Essa palavra é a verdade. Se você está aqui hoje e não tem certeza absoluta de que você é nascido de Deus, que seu nome está escrito no livro da vida. Eu não vou chamar você aqui na frente, não preciso fazer alarde. Isso é entre você e seu Pai Celestial. Naquele dia, na igreja, não tinha ninguém, era eu e ele. Mas meu coração gritava: Senhor, eu não posso. Eu não tenho como. Eu quero perdoar ela pelo que ela fez com meu pai, jogando meu pai contra mim, mas eu não consigo, Senhor. A vontade que eu tenho é de ir lá estrangular ela. A minha madrasta bem que queria me amar, mas não podia. Bem que ela queria me amar, mas não podia. Vamos continuar aqui no texto que nós estávamos. Era Mateus, né? Mateus 6. Então, Jesus está ensinando a gente a orar. Então, ele diz para a gente não orar como os hipócritas, para ser visto. Para a gente orar em secreto, de todo o nosso coração. Para a gente não usar de vã repetição quando a gente estiver lá dentro do quarto. Ou o Pai Nosso, repetindo o Pai Nosso. Ou qualquer outra frase, ou qualquer outro mantra, ou qualquer outro ensino de vãs filosofias. E no 9 ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Ele não está mandando a gente repetir, ele está dando um padrão. Ele está ensinando como a gente deve se comportar, se relacionar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe como é que eu oro esse versículo? Eu oro assim: Pai, que se cumpra em mim a tua vontade, exatamente como ela está estabelecida no céu. Cumpra, Pai, em minha vida a tua vontade. Qual será a vontade de Deus que está estabelecida no céu a meu respeito? A seu respeito. Sabe o que foi que Maria disse para o anjo quando ela foi visitada pelo anjo? O anjo falou: Maria, se alegre, minha linda, porque você vai ter um bebê. E deu para ela o recado do Pai Celestial. Sabe o que ela disse para o anjo? Cumpra-se em mim a tua palavra. Que se cumpra em mim a tua palavra. Exatamente como ela está estabelecida no céu. Foi estabelecido no céu. A virgem conceberá. Você sabia que as mulheres em idade de casar em Israel naquela época, todas eram virgens? Podia ser qualquer virgem. Porque a profecia de Isaías diz: a virgem conceberá e dará à luz o filho. Não diz Maria a virgem. Lá não tinha nome, meu irmão. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu, você, aquele, qualquer um que habita ali. A sobra do Onipotente diz do seu Deus. Abra sua boca, meu irmão, e diga do seu Deus: meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Não useis de vãs repetições, use o que está no seu coração. Ele lhe deu a nova natureza. Ele pode inspirar vocês com salmos, com cânticos espirituais, novinho em folha. E quando eu estou no meu quarto, em secreto, eu falo, Pai, que se cumpra em mim a tua palavra, exatamente, Pai, como ela está estabelecida nos céus. Amém? Outra coisa de Maria que passou no meu espírito a hora que eu estava falando dela é que quando ela ora, se eu não me engano, o cântico de Maria, ela fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor atentou na humildade da sua serva. Qual era a diferença entre as virgens, todas de Israel, porque todas as moças em idade de casar eram virgens? Não tinha vergonha nenhuma em ser virgem. Não havia vergonha em Israel de ter BV, boca virgem, nem nada virgem. Sabe qual era a diferença entre Maria e as outras virgens? A diferença entre você e as outras pessoas do mundo? A sua humildade, meu irmão. Maria falou: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor atentou na humildade da sua serva. Seja humilde de coração, se submeta a essa palavra. Se humilhe debaixo da poderosa mão do seu Deus, para que ele, em tempo oportuno, lhe exalte. Como? Verso 12. Não, 11, né, primeiro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ó Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que é que Jesus fala no 14? Ensinando ainda você a orar? Pausa para choradeira. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará. Ele mandou você repetir o Pai Nosso? Em seguida? Depois de ter te ensinado a orar? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos um Deus maravilhoso. Você sabe no que consiste o amor de Deus? No fato de que Ele nos amou primeiro. Naquele dia, lá naquela igreja sozinha, o meu Pai atentou no meu coração, atentou no meu clamor e me deu o que eu pedi para Ele, uma nova natureza, a condição de perdoar minha madrasta. E Ele entrou na minha família. Eu era a segunda da família a ser salva. A primeira foi minha irmã mais velha que eu, a que eu contei da semana passada da inveja. A segunda fui eu, plena e poderosa salvação. A minha casa é salva. Os que eu amo são salvos. Tem um nome escrito no livro da vida. Eu ia encerrar, mas vamos em 2 Pedro. 2 Pedro. Por que que você deve seguir a verdade, buscar a verdade? Por causa desse texto aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, 2 Pedro 2:1. Capítulo 2, vamos ler a partir do 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Ele está falando com quem? Com a igreja. Com a igreja. entre vós haverá o quê? Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Por que heresias destruidoras? Porque a heresia, meu irmão, destrói a fé, destrói a sua chance contra Satanás. Você só tem uma chance contra Satanás. Quer saber qual é? A sua fé. É a única coisa que vence o mundo, a sua fé. Por isso, Satanás introduz heresias na igreja, para destruir a sua fé, para enfraquecer a sua fé. Uma heresia maldita que ele introduz na igreja, que Deus não cura a todos. Ele cura quem ele quer. Isso é uma heresia. Porque Jesus foi moído por todos os homens. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Só alguns? Todos os que creem. Quando você deixou de crer? Quando você creu na heresia, ao invés de crer na palavra. Heresias destruidoras. Até ao ponto de não só roubar a sua saúde, não só roubar a sua condição de sustento, dizendo que pobreza é bom, que pobreza é humildade. Isso é o que eu estou lembrando. Não só. Esse tipo de heresia, até ao ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou. E o que acontece quando isso, quando eu renego o Senhor? Trazendo sobre si mesmos o quê? Repentina destruição. E muitos, meus irmãos, seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, o que eles farão? Farão comércio de vós. Como que eles farão esse comércio? Com palavras fictícias. Para eles, não para nós, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Passa as páginas da sua Bíblia para um livro chamado Judas. Judas 20. Ele só tem um capítulo, então não tem erro. O verso 3. Judas fala assim. Depois da saudação da carta, ele diz assim: Amados, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, pelo Espírito Santo, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Batalharde diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O que diz o capítulo 4? Por que que eu preciso ensinar você a batalhar por sua fé? Pois certos indivíduos se introduziram dissimuladamente. Judas não quis usar a mesma palavra para não ser plágio. Então ele usou outra. Com dissimulação, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Não é a mesma coisa que lemos em Pedro? É a mesma coisa. Homens ímpios. Que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus, nós te amamos. Verso 12. Estes homens que se introduziram no nosso meio são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores em plena estação do fruto, árvores em plena estação do fruto, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumejam a sua própria sujidade, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Nós te amamos, Jesus. O 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grande arrogância. São aduladores. Aduladores dos outros. Por que motivo? Ele diz para você, não tem importância, fica desse jeito. Jesus ama todos. Por motivos interesseiros. Vós, porém, amados. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia, nos últimos tempos haverá escarnecedores, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que vivem pelo que sente, pelo que querem, pelo que vê, sensuais, que não têm o Espírito. Aí vem os versículos que eu mais amo. Sim, mas como é que eu faço para batalhar pela minha fé? Eu quero. Me dê urgente a receita. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, não para ter um carro novo, mas para guardar a sua fé de homens ímpios, aduladores, que se introduziram no nosso meio, com heresias destruidoras. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E, somente isso? Compadecei-vos. De quem? Dos que estão na dúvida, o seu marido, o seu filho. Eu vou ou não vou? O seu neto. Eu creio ou não creio? Será? Ah, não. Minha amiga disse que não é bem assim, não. A sua filha, o seu filho, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aquele que é poderoso, tal. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Você é batizado no Espírito Santo? Você é nascido de Deus? É batizado com o Espírito Santo? Então, batalhe, meu irmão, por sua fé. Aprenda com ele, não fique dependente de homens, porque a Marília passa.
Os homens passam. Pedro passou. Judas passou. Paulo passou. Os homens passam, meu irmão. Mas essa palavra e o Espírito da verdade jamais passará. Dependa dele. Ele é o seu mestre. Ele é o seu guia. Ele é o seu professor, ele é o seu ajudador. Ele é aquele de quem Jesus disse, eu enviarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós outros o Espírito da verdade. Não fique preso em heresias e doutrinas falsas. Nas tradições que seu pai lhe ensinou, que sua mãe lhe ensinou. Que não leva você a lugar nenhum. Dê crédito a essa palavra. Amém? Vamos ficar de pé e adorar a Deus. Cientes de que nós temos um ajudador, o Espírito da Verdade, que nos ajuda nas nossas viagens de negócio, que nos ajuda, que nos dá instrução, que nos dá o que a gente pede. E o que a gente não pede, se pedimos a coisa certa. Amém? Pai, nós te amamos. Oh, nós te amamos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai. Por tudo que o Senhor é para nós. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te bendizemos, sabemos que o Senhor verdadeiramente é incomparável, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és tudo para nós. A força de nossa salvação, o nosso cântico, o nosso livramento. Tu és aquele que livrou os nossos pés da queda e a nossa alma da morte. Nós que estávamos à sombra da morte, na região da morte, diz a tua palavra. Resplandeceu-nos a luz do alto, o sol nascente das alturas brilhou nos nossos corações e agora podemos ver a sua glória. Estamos assentados acima de principados e potestades, Pai. Do seu lado, Pai. Como diz a tua palavra, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ao seu lado, Pai. Ao seu lado, contra nós não vale encantamento. Contra nós não vale feitiçaria. Contra nós não vale, Senhor, agoureiros. Contra nós não vale língua, Senhor, enganadora. Contra nós não vale, Senhor, porque estamos acima de principados e potestades, sentados do seu lado, à sua direita. O Senhor vira para o lado e me vê, vê a mim, meu irmão. Obrigada, Pai, é a mim que o Senhor vê. O primogênito entre muitos irmãos abriu para mim um novo e vivo caminho santo. Oh, Pai, obrigada por tão poderosa salvação. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Obrigada por essa condição maravilhosa da sua presença conosco, que não nos deixa e jamais nos desampara. Obrigada. Nós somos gratos a Ti, Te adoramos, Te bendizemos nessa noite, Te exaltamos nessa noite. O Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é tudo para nós, Pai. Nós Te bendizemos no nome de Jesus. Amém?